Podcast Folha PE.
Começa agora o Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação, com temas atuais que te fazem refletir. Uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
Sextou, Valdênio! Puxa vida, estamos tão longe um do outro, Valdênio.
Rainier, meu amigo, boa tarde a todo mundo que tá escutando a gente aí na Rádio Folha 96,7 FM. Meu amigo Rainier, tá com saudade, cara. Saudade porque nós fizemos aí uns programas ao vivo dentro da rádio, né? Fizemos uma bagunça grande aqui, o cachorro latindo, Rainier.
Olha, corre atrás, morde ele, vai.
Pega.
Morde a salsicha, pega a salsicha do Valdênio, pega lá.
Pega.
Arranca, pronto.
Olha só, eu gosto desse cachorro latino.
Bom, então,
e aí a gente teve nós tivemos esse período aí, fizemos uma farra danada ao vivo, mas aí você precisou viajar, Rainier. Eu queria, inclusive, que você contasse pra gente por onde você andou. As redes sociais não mentem. Mas antes de você contar a sua história, você precisa fazer aquela abertura oficial do Sextou, que todo mundo já está acostumado.
Ok. Sextou, seu programa preferido da Rádio Pernambucana, com Valdênio Rodrigues.
Rainier Michael.
E Gilberto Freire Neto, seu programa inteligente.
Irreverente.
E descontraído.
Olha aí, meu amigo. Tá vendo? Pronto, as redes sociais, meu amigo Rainier, mostraram que você estava na praia ou você estava em praia. Explique pra gente aí esse trocadalho.
Olha aí, vamos tentar explicar e trocar em miúdos. Meu amigo, estive durante uma semana na cidade de praia em Cabo Verde. Meu, um país lindo, são 10 ilhas, 9 habitadas, um lugar fantástico, muito sol, muita alegria, muitos bons negócios. Meu amigo, você acha que só trabalha aqui, Valdênio?
Rapaz, por aqui a gente tá um calorzão danado, de vez em quando dá umas pancadas de chuva, mas eu soube que lá tava dando 39, 40 graus, Janeiro, foi isso mesmo?
Cara, foi. Eu cheguei de viagem com 39 graus, quer dizer, saí com 39 graus e cheguei com 0 grau, nevando, meu amigo.
Rapaz, você tá bem, você gripou, como é que está a sua imunidade? Aparentemente sua imunidade tá boa.
A minha tosse tá boa. A gente tá levando aí, mas olha, eu queria dizer o seguinte: eu saí de lá um expert em cultura cabo-verdiana. Você conhece Funaná?
Peraí, repita, por favor.
Funaná?
Funaná?
É.
Não, Funaná não conheço.
Então, Funaná é um ritmo extremamente tradicional, né, falado com mistura de português com crioulo. Super dançante, super interessante. E aí é uma das músicas mais tradicionais. Então, agora que você já tem uma ideia, Valdemir, nós vamos escutar uma música Funaná, com ritmo de Funaná. Valdemir, sobe a caixa!
Olha aí, vamos lá.
Mas qual foi que nesta multidão sua rede, sentir a paixão no ritmo do fogo, parto o coração.
Olé, olé, olá, olé, olé, olá, olé, olé.
Já estava até dançando aí, né, Valdênio?
É extremamente dançante, Rani. Afinal de contas, a gente tem essa ligação profunda aí com a África, né? Temos aí sangue, corre nas nossas veias, sangue africano também, né? Esse grande país maravilhoso que é o Brasil, miscigenado, né? A importância que o povo africano teve na nossa formação cultural, Rani. Então, é isso aí, faz parte.
Olha aí, mais uma aí para...
Cadê?
Tá ouvindo?
Olha aí!
Mais uma fuga, anda! Não dá pra ficar parado, né, Valdênio? Fala aí! A tua calcita tá mexendo?
Tá. Olha aí, que maravilha!
Muito legal, olha, depois nós vamos mandar mais algumas músicas típicas, que são muito legais, e é um povo assim, que eu posso dizer, Valdênio, simpático, amigo, né? A gente se sente assim, muito bem recebido, né? A gastronomia é muito boa, também com muitos frutos do mar, e é assim, a gente se sente bem, eu posso dizer que a gente foi muito bem recebido. Eu voltaria e recomendo muito bem.
Maravilha. Vamos fazer na próxima expedição, eu estarei junto, Rainier, prometo.
Muito
a gente
bem.
Vai fazer, vamos fazer um funaná, vamos dançar funaná juntinhos.
Olha, eu não podia deixar de mencionar que aqui em Pernambuco nós temos um representante consular, né, o nosso amigo Ricardo Galdino, que é o cônsul honorário de Cabo Verde. Então, parabéns, Ricardo, pelo lindo país que você representa.
Maravilha. Maravilha, amigo.
O que mais nós temos na pauta, Valdênio? Traga aí para nós. O que, que está bombando no nosso Tinder do Sextou?
Ah, nós temos aqui as datas comemorativas que o pessoal que acompanha a gente pediu para a gente manter. Disse, vocês esqueceram as datas comemorativas dos últimos programas. Vamos trazer aqui. Não tem nada lá tão relevante aqui. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. Domingo passado nós tivemos a data Tiradentes, teve o dia da Latinidade, beleza, dia do Metalúrgico, dia do Policial Civil e do Policial Militar.
Cara,
Aí a nossa
metalúrgico
homenagem.
é importante. Nós temos um presidente que foi um ex-metalúrgico, né? Então, é uma data importante para ser celebrada, né? Eu
Isso.
ouvi dizer que ia ser celebrado no Planalto, mas depois cancelaram. Não sei o que aconteceu, mas ia
Não
ser
sei por quê.
celebrado lá. Mas isso é uma data importante aí.
Tá bom, tá certo. Vamos lá, vamos embora, adiante. Segunda-feira.
Simbora.
Nós tivemos a descobrimento do Brasil, dia da comunidade luso-brasileira, dia do
Aqui.
planeta Terra e dia do arteterapeuta. Dia 22 passado. Dia 23, que foi na terça-feira, nós tivemos o dia de São Jorge, dia mundial do escoteiro. Olha só, você foi escoteiro quando você era criança, Rainier? Poste?
Eu fui.
E aí, rapaz, eu tive vontade, tive muita vontade, mas não fui. Acabei não sendo escoteiro. E
Peraí,
aí, como é?
não para de tocar essa
Funaná
música.
de novo, pelo amor de Deus. Funaná, Funaná.
Aí. Mas essa a gente.
Eita! Essa aí é foi Naná.
Vai lá,
Foi
voltando
Naná.
a. Está muito bagunçado esse sistema.
Foi
Vamos voltar
Naná.
aqui. Vamos lá. O que você estava
Então,
falando mesmo?
Dia Mundial do Escoteiro, que você foi escoteiro, você gostou muito de ser escoteiro.
Gostei. Foi muito
Maravilha.
legal. Fazer fogo, fogueira,
Aprendeu a fazer
acampar,
fogo?
aprendi a fazer fogo, queimava o dedo, era picado de cima e embaixo com pernilongo, você voltava aparecendo uma. Tinha
Uma
tido
peneira.
uma.
Dia 23 ainda foi o Dia Mundial do Livro e do Diretor, do Direito do Autor. Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Foi Dia Internacional da Educação de Surdos. Dia
Olha aí, importante.
24, é importante. Dia 24, quarta-feira, Dia do Agente de Viagem e Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Olha aí, o famoso estagiário.
Estagiário, aquele que faz certo e errado, vai levar a culpa, né?
Exatamente.
Muito
Exatamente. É
bom.
aquele que é importante dentro das empresas para levar a culpa quando alguém faz alguma coisa de errado. É importante sempre o estagiário. É o Coringa, é o Coringa.
Não adianta, tem que ter o culpado e na dúvida o Coringa leva na cabeça.
Exatamente. Dia 25, quinta-feira, ontem, foi Dia Mundial da Malária e Dia da Contabilidade. Olha só aí. Uma homenagem aos todos os contabilistas. E
Muito
hoje.
bem.
Dia 26, sexta-feira, é o Dia Internacional em Memória do Desastre de Chernobyl. Olha aí.
Olha aí, tragédia, hein?
Aí, a tragédia é grande, repercute até hoje. Eu lembro, você lembra, Rainier? Você tinha quantos anos nessa época?
Eu acho que eu tinha uns 10, mais ou menos.
Eu
Uns
lembro
10,
dessa história, foi uma
15,
confusão
15.
danada. Repercussão mundial, impacto grande na mundialmente, né? Porque você tem, eu lembro que impactou na questão de distribuição de alimentos, a questão de muita gente foi deslocada por questão da contaminação nuclear, muita gente ainda sem saber o desfecho do que ia acontecer, mediante o que aconteceu, mas aí fica a nossa. Vamos fazer um
Memória.
minuto de silêncio, um
Um
minuto de
minuto de
silêncio.
silêncio. Um minuto de silêncio do sextão. Pronto.
Pronto,
Vamos
vamos embora.
cortar esse
Isso.
minuto de silêncio, senão a chefia
Vamos
nos
lá.
demite.
Isso.
Ah,
Ainda
Valdemir.
hoje, dia.
Ah,
Oi, não, só para
fala.
finalizar o dia de hoje. Dia Mundial da Propriedade Intelectual, dia da primeira missa celebrada no Brasil.
Olha aí.
Olha, dia 26 de abril, dia da primeira missa celebrada no Brasil. E dia do goleiro, é uma das profissões mais também complicadas e cobradas, né? O goleiro, quando é muito bom, você não fala muito, mas quando ele é frangueiro, meu amigo, a culpa também recai nele. É tipo ali
Atleta
o
e
jovem
treinador.
trabalhador.
Mas olha, vamos trazer algo mais interessante. Você está muito monótono aí, mas
Tá, vamos lá.
eu vou fazer. Eu acabei de descobrir uma página aqui que
Sim.
foi mandada por um dos nossos queridos ouvintes assíduos do Sextou, Sr.
Sim.
John Clever Meyer Assunção. Ele
Muito bem.
é nosso. Vamos lá, ele falou assim: olha, tem uma página que assim, alguns nomes dos nomes mais inusitados do sertanejo. Posso falar?
Pode, por favor.
Conde e Drácula. Domingo e feriado com Y.
Isso tá sério mesmo?
Galã e Granfino.
Meu Deus do céu.
Chanceler e diplomata.
Olha aí, a gente pode fazer uma dupla, assim.
Sorriso e sincero.
Como é?
Monetário, monetário financeiro.
Não, como é o outro?
Ah, já passou, eu não me
Não,
lembro.
horrível e sincero.
É.
Eu prefiro ser o sincero.
Marlboro e Hollywood. Perito e paquera.
Como é?
Você não está ouvindo, pô? Feitiço,
Não.
feitiço e feiticeiro.
Que mal.
Ideal e classe A.
Meu Deus do céu.
Não, são nomes aqui. Veja, são verdadeiros, porque está foto do disco, né? Simpatia e gente fina. Olha aí.
Esse aí eu já ouvi falar.
Iraque e Irã.
Meu Deus do céu. Só um
Ah.
conflito eterno aí, lá.
Olha, eu gostei dessa página aqui, para aqueles que quiserem seguir, chama Sertanejo Mil, tudo junto.
Sertanejo mil.
Sertanejo Mil. É, monetário e financeiro, já falei?
Já.
Já falei, né? Enfim, você entra aqui, você. Atleta e treinador. Pronto, atleta e treinador. São as duplas sertanejas da época do vinil. E não sei o que é mais interessante, são os nomes criativos, Valdênio, ou são as fotos. As fotos são realmente muito interessantes, eu poderia dizer assim, né?
É, mas os nomes criativos quem está dizendo é você, viu?
Pois não, está escrito aqui, né? Pelo menos. Iraque. Olha,
Iraque, Irã, imagina.
minha amiga. Conde Drácula, é pior que estou aqui na foto vestido de Conde de Drácula, viu?
Meu Deus do céu, você vai chupar sangue dos ouvintes da, da,
É, tem o universo e o infinito.
Meu Deus do céu.
É isso aí, um pouquinho de cultura, né, antiga, né, na época dos LPs. Depois vocês, caros ouvintes, entrem nesse Instagram e mandem, por favor, a sua avaliação de cada uma dessas bandas e ver se nós temos a. Pô, seria legal se a gente entrevistasse esses caras, né? Será que eles já estão vivos
Não sei, a gente pode pesquisar, pode começar por Irã e Iraque.
aí? É, não, é muito legal. Isso aqui é uma diversão, assim. E eles fizeram um tipo de um slideshow, então vai passando, passando, passando. É um negócio. É divertido, viu?
Com certeza.
Muito
Com certeza,
legal.
amigo. Ó,
Dica da semana.
mas o telefone está tocando, o telefone está tocando. E
Ah!
pelo prefixo aqui, é de
Opa!
Buenos Aires, é de Buenos Aires.
Muito bem.
Nosso amigo, isso, nosso amigo aqui já, Jaime Besserman, está chegando, Renê. Ele vai trazer aqui as notícias quentinhas dos nossos hermanos.
Vamos lá.
Alô, sexto! Telefone tocando de Buenos Aires, Argentina, para meu querido programa irreverente, descontraído, mas muito inteligente de Radio Folha de Pernambuco. Tudo bem, queridos brasileiros, pernambucanos, meus queridos amigos do coração, Rainier Valdênio. Aqui vamos mandar um pouquinho as quentinhas de Buenos Aires, da Argentina. Uma semana muito movimentada aqui na Argentina por questões, algumas políticas e outras econômicas, que são os patamares do nosso dia a dia hoje com o novo governo do presidente Javier Milei. Na segunda-feira passada, à noite, o presidente Javier Milei deu uma conferência de prensa em rede nacional de rádio e televisão, onde ele manifestou-se sobre todos os logros políticos, mais que nada econômicos dele, macroeconômicos, temos que falar corretamente, que são fundamentalmente o déficit zero. Ou seja, a Argentina no primeiro trimestre desse ano, desde o governo Javier Milei para aqui, conseguiu por primeira vez em muitos anos ter déficit zero, ou seja, que arrecadou mais do que gastou. Claro está, isso explicou o presidente em seu discurso, foi a custa de grandes recortes em muita coisa da atividade do Estado. Como todos nós sabemos, o presidente Milei é contra as atividades de um Estado grande e que gaste muito dinheiro. Então, ele cortou tudo, como eu já falei em muitos programas anteriores, fundamentalmente obra pública, gastos em alguns setores de organismos descentralizados do governo, que eram mais que nada locais para ter postos políticos do partido político do governo de turno, fundamentalmente nos últimos anos dos governos kirchneristas e peronistas na Argentina, inclusive do presidente Macri também. mas cortou muito forte a obra pública, incrementou muito as tarifas públicas para cortar todo o que sejam subsídios, cortou muito a ajuda social para uma Argentina que tem quase 60% de pobres, é um ponto crítico do plano econômico dele, que, como falei, um plano macroeconômico e não microeconômico. Ele vai aos grandes números da Argentina, o objetivo dele é baixar a inflação, déficit zero, e para tudo isso o que ele vai ter que conseguir é gastar menos desde o Estado do que ele recebe. Mas tudo bem, no final de semana anterior ele deu uma palestra também em uma reunião de grandes empresários argentinos, onde ele agradou muito aos empresários, porque mais que nada que uma palestra de um presidente da República, pareceu-se uma palestra de um consultor financeiro aos empresários, onde tratou aos empresários de aqueles que fugam dinheiro preto do país, são heróis para ele. Por que são heróis? Porque eles não aportam ao erário público do Estado. E ele diz algumas outras coisas também muito conflitivas. A razão disso, alguns advogados e políticos colocaram em ele uma denúncia judiciária dizendo que ele estava faltando aos deveres do funcionário público, mas todos nós sabemos que esses são fogos de artifício que a política traz e que o presidente Milei talvez falou algumas coisas que não deveriam ser públicas ou que ele pensou que estava em um foro fechado, mas sempre tem alguém gravando e as redes sociais, assim como impulsionam muitas coisas boas, também perfura muitos desejos de ocultar algumas coisas, como talvez foram essas palavras do presidente Milei em esse foro de empresários. E na segunda-feira à noite, foi às 21 horas que ele deu essa palestra em rede nacional. Por quê? Porque na terça-feira estava convocada uma grande manifestação de todas as universidades públicas da Argentina, de toda a educação pública da Argentina, todos eles. Por quê? Porque parte dos recortes de orçamento que o presidente Milei e sua equipe estão fazendo na Argentina também atingiram não simplesmente a saúde pública, a segurança, sino muito a educação pública. Educação pública que na Argentina é um patamar de honra, porque a Argentina sempre destacou-se pela educação pública e porque a educação pública era um caminho, uma metodologia para a ascendência social na Argentina. Argentina é um país de imigrantes e um país que foi muito pobre numa época. Através da educação pública e gratuita, os filhos de obreiros, os filhos de empregados que não tinham condições de mandar a seus filhos a universidades privadas ou pagas, conseguiram, através da educação pública, das universidades públicas gratuitas, pular em sua condição social e pular alguns escalões em essa pirâmide social que todo país feito por imigrantes tem. E por não imigrantes também. Então, terça-feira à tarde, foi uma terça-feira de muita concentração. Diz-se que na Praça de Maio e na Praça dos Dois Congressos atingiu quase 1 milhão de pessoas protestando contra as medidas do governo de Javier Milei em quanto aos recortes orçamentários para as universidades e para a educação pública, mas estuvo um pouco misturado essa concentração. Participaram sindicatos, participaram partidos políticos opositores e no palanque dos dissertantes também participaram madres de Plaza de Mayo, sindicalistas representando o poder político da oposição e também reitores e decanos de universidades, mas que não falaram. Infelizmente, os que mais falaram foram políticos, sindicalistas e madres de Plaza de Mayo, que são considerados como opositores. A lo mesmo que nosso Prêmio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que bateu muito forte na política desse governo liberal. Então, o que temos que se destacar, que foi uma concentração de mais de 1 milhão de pessoas nas ruas e na Praça de Maio e na Praça dos Dois Congressos, que chegaram de universidades de todo canto da República Argentina, não simplesmente da capital federal ou da grande Buenos Aires, mas que não tive nenhum atrito de violência, de mala educação. Foi uma marcha silenciosa, batiendo forte contra o governo Javier Milei, batiendo forte contra os cortes orçamentários, mas nada de violência, nada de problemas na rua, uma concentração muito organizada e uma desconcentração também muito organizada e muito pacífica e muito educada, mostrando o nível das pessoas e dos estudantes. Tinha estudantes de toda a idade e de toda a carreira educativa, tanto de nível secundário como terciário na Argentina, e muito professor, muito profissional que tinha estudado na universidade pública, batendo palmas e reclamando para a continuidade de um orçamento digno para uma educação pública boa, de bom nível e de boa qualidade. A tal ponto que ao dia seguinte, o vocero presidencial e até o presidente da República diz que ele nunca queria acabar com a educação pública, que simplesmente queria mandar auditorias para fazer auditorias para saber em que se está gastando o dinheiro que o governo nacional manda para as universidades. Mas a realidade diz que as universidades e os escolas e a educação pública mantém o orçamento do ano passado, em um país com mais de 200% de inflação que tivemos o ano passado, não tem condições de manter, porque tinha aulas que estavam dando-se sem luz elétrica, não tinha elevadores nos prédios para poupar energia elétrica, porque os custos eram muito altos, e então o governo nacional chamou a uma reunião, mudou o secretário administrativo do Ministério da Educação para tentar de arranjar dinheiro e mandar um pouco de dinheiro atualizado aos sectores educativos públicos. E vamos a ver como isso acontecerá no futuro. Por quê? Porque greves temos de outros sectores, o transporte público também está falando de outra greve, e o sindicalismo está falando para uma grande greve geral depois do 1º de maio, em protesto por as grandes condições adversas que a população está tendo com os incrementos das tarifas públicas, da energia, do gás, do transporte público, da medicina, dos planos de saúde, etc., etc. Ponto tal nos planos de saúde que o governo teve que dar para trás e bateu uma liminar para proibir, um governo liberal proibindo, meio esquisito, não hajam, queridos amigos, mas proibiu o incremento dos planos de saúde que foram dados desde dezembro a essa parte, mandando a eles simplesmente aplicar a correção inflacionária. E tudo bem, por enquanto ainda continua a choradeira do governo argentino pelo Fundo Monetário Internacional para conseguir 15 bilhões de dólares. Também essa semana viajou o ministro da Economia e o presidente do Banco Central para a China para tentar de acalmar os chineses e que liberem o dinheiro do swap de yuanes. Então, o governo e o presidente diz que ele irá para frente com o plano dele e que considera que para final de ano a taxa de inflação argentina estará em torno de 5% ao mês e que, com tudo isso, a economia fará um desenvolvimento em U ou em B para conseguir um novo incremento nos bolsos dos cidadãos argentinos, conseguindo maiores salários e maior atividade econômica. Por enquanto, a economia parada, carros não se vendem, apartamentos não se vendem, os supermercados vazios, não têm compradores, dando promoções, mas com preços muito altos ainda. E com um dólar barato, a Argentina virou de ser um país muito baratinho em dólares a ficar em um país muito caro em dólares, com o qual também o turismo internacional está se retraindo, aerolíneas argentinas cortando voos para o interior e toda uma economia de recortes e de ajustes. Vamos ver como será nosso futuro na próxima semana e tomar a Deus que o presidente dê certo e que sua política tenha uma Argentina com desenvolvimento a curto prazo. Por enquanto, solo promessas, por enquanto a sociedade aguantando firme uma recessão e falta de dinheiro no bolso, e vamos ver como o futuro encontrará a Argentina. Bom, queridos amigos, isso é tudo por hoje. Um bom final de semana, dias com chuva na Argentina, um ano ninho com muita chuvarada, mas vamos ver se isso ajuda a nossa economia agropecuária. Um grande abraço do fundo do meu coração e um bom final de semana para todos vocês. Tchau!
Muito bem. Muito bem. Jaime sempre trazendo as novidades, as quentinhas dos nossos irmãos.
Olha aí que maravilha.
Muito
legal. E aí, o que nós temos mais para essa semana, Renê?
Não sei.
Vamos ver se semana que vem a gente consegue trazer a nossa querida amiga Ana Dolores. Ela está viajando, ela está na Inglaterra, é isso?
Está em London.
Muito bem. Vamos ver se a gente consegue trazer ela para um bate-papo aqui no Sextou, para falar a respeito desse grande evento que vai ter aqui, né? Um grande evento no Nordeste, no Brasil, que é o primeiro congresso aduaneiro de desenvolvimento aqui no Nordeste. Vai ser uma coisa sensacional, vai ser uma coisa espetacular, né? Acho que vai ser um dos maiores eventos que a gente teve da área aqui no Nordeste.
Muito legal.
Vai acontecer em junho, dia 6 e 7 de junho, aqui no Recife. E aí a gente pode trazer ela para bater um papo, conversar um pouquinho mais a respeito desse evento aí que promete sacudir toda a parte de direita aduaneiro, toda a parte de Comex. Não é isso aí? Inclusive, eu soube que você vai ser um dos grandes palestrantes já confirmados nesse evento, Rony.
É, meu amigo, eu não sei ainda o que eu vou falar, ainda estou preparando a minha. Né, meu speech? Sabe o que é speech?
Sim. É um cachorro, é uma raça de cachorro?
Exatamente. Exatamente. Mas é realmente, a gente, brincadeiras à parte, vai ser um evento muito importante para a região, de um evento maiúsculo, de grande magnitude. A nossa presidente, a Ana Dolores, está de parabéns, porque em pouco tempo ela já transformou a associação em uma de regional para brasileira e já está fazendo um evento internacional de grande magnitude e repercussão, e nós fomos honrados com o convite de estarmos participando e palestrando aí nesse grande evento. Então, eu acho que é interessante depois, Valdem, colocar maiores informações sobre o evento para que os nossos ouvintes possam ter acesso. Muito bom. Bem lembrado.
Muito bem, vamos colocar nas redes sociais o link para maiores informações e inscrições. Né? Vamos colocar lá. Então, quem quiser, quem estiver interessado, entra lá nas redes sociais do Sextou e dá uma olhada lá no link de inscrição.
É importante isso daí, porque, veja, a gente fala muito, né, a questão de comércio exterior, né? E aí você finalmente surge uma entidade que tem esse objetivo, né, de fomentar o comércio. E então a gente só tem que dar os parabéns, né, que a Associação Brasileira de Direito Aduaneiro e Fomento ao Comércio Exterior, ou seja, é algo que tem que ser desenvolvido muito pelo nosso estado. Eu acho que o nosso estado tem um caminho muito grande ainda e longo para percorrer para ser um estado realmente exportador.
Tem vocação, né? Tem uma vocação enorme.
Tem vocação, tem produto, tem porto, tem.
Isso.
Tem tanto projeto, tem. Enfim. Mas eu acho que ainda falta um pouco mais de proatividade, sermos um pouco mais audazes, né? E esse congresso, primeiro congresso de aduaneiro de desenvolvimento econômico do Nordeste, dia 6 e 7 de junho, vai ser um marco divisor aí, de águas aí. E a gente fica feliz e honrado, como eu disse, de sermos um dos participantes. A gente não pode deixar de mencionar que vai ter o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, presente, entre outras grandes autoridades, inclusive o nosso colega Thales Castro, também já está confirmado como um dos palestrantes, o nosso colega da Finlândia, Gilberto Azevedo Lima, que é um advogado, também que tem uma experiência muito grande na área de exportação. Enfim, nomes grandes que estarão aí compondo esse evento, meu filho.
Perfeito, Rony. E assim, eu tenho conversado com muita gente que produz, está, né, na cadeia de produção, tem vontade de exportar e não sabe por onde começar. É impressionante, é interessante, você não sabe por onde começar. Então, de repente, você vai num congresso desse, você pode desanuviar, né, as suas ideias, pode aprender um bocado. Então, para quem já é experiente e também para quem não é, para quem é marinheiro de primeira viagem, acho que é uma boa opção, uma excelente opção, viável. E aqui no Recife vai acontecer aqui. Né? Então fica a dica aí. Dica do Sextou.
Muito bem. Muito bem. Temos mais alguma coisa na pauta?
Não, não, não. Nosso amigo Anderson estava com preguiça esta semana, mandou para a gente a pauta curtinha.
Estava, né? Estou achando ele meio caidinho, né? Ele está seguindo
Também estou
nossa.
achando. Tá. Maris mandou dizer que ele estava meio depressivo, porque a gente fez aquela festa, ele se animou, ficou feliz. Aí você viajou, ele entrou meio em depressão. É, mas vai ficar bom, vai ficar bem, viu, Anderson? Fique tranquilo que vai tudo melhorar. Você vai escutar a voz da gente aí quando você estiver editando, vai dar tudo certo, fique tranquilo.
Vai animar, você vai ver. É isso aí. Tá ok, Valdênio? Vamos encerrando
Beleza.
mais o programa.
Vamos sim. Um beijo, um abraço para todo mundo aí. Lembrando que sextou, mas vamos sextar com tranquilidade, vamos sextar com responsabilidade. Grande abraço, beijo para todo mundo. Beijinho,
Muito bem.
chefinha.
Tchau, chefinha. Tchau, queridos ouvintes. E vamos ouvindo. Funaná!
Oi?
Tchau!
Tchau.
Você acabou de ouvir Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com a turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.